Senadores governistas pedem impugnação de requerimento de criação da CPI da Petrobras.
Decisão de Renan Calheiros sobre investigação da estatal deve sair amanhã.
Comissão aprova projeto que facilita a instalação de hidrelétricas de pequeno porte.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado decide amanhã o futuro de duas CPIs para investigar a Petrobras.
Em resposta à oposição, governistas apresentaram um novo pedido, incluindo denúncias contra adversários políticos. Os detalhes com a repórter Érica Christian e colaboração de Rodrigo Rezende.
A base aliada atuou em duas frentes para inviabilizar a CPI da Petrobras. O requerimento de investigação de irregularidades na estatal, apresentado pela oposição com 29 assinaturas, foi lido pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Em seguida, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, questionou o pedido da oposição sob o argumento de que as investigações se referem a quatro denúncias que não têm relação entre si, apesar de envolverem a Petrobras.
O requerimento de criação da CPI da Petrobras apresenta um conjunto de fatos determinados estanques, desconexos. Os quatro fatos determinados apontados deveriam, em respeito à Constituição Federal, dar ensejo a quatro pedidos diferentes de CPI, sendo necessária a coleta de assinaturas para cada um desses requerimentos.
Além dessa questão de ordem, a base aliada ainda apresentou um novo pedido de CPI para investigar as denúncias contra a Petrobras, a máfia dos metrôs em São Paulo, que tenta atingir o PSDB, e contratos do Porto de Suape, em Pernambuco, que recaem sobre o PSB. O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo, se disse favorável às demais investigações, desde que sejam em CPIs diferentes.
Vamos partir para uma briga, rolar no chão, na pancada, coisa de valentões de botequim. É disso que se trata. Não é possível aceitar isso. Se querem constituir comissões parlamentares, que façam requerimento à parte, mas não queiram grilar a nossa CPI, chupins de CPI alheia. É disso que se trata, uma pouca vergonha que não merece guarida.
Diante da disputa entre governo e oposição, o presidente do Senado anunciou para amanhã a decisão sobre as CPIs.
Comissões.
A Comissão de Infraestrutura aprovou projeto que dispensa a análise pela Agência Nacional de Energia Elétrica de projeto de instalação de hidrelétricas de pequeno porte, que produzirem até 3 mil quilowatts.
Com isso, a instalação dessas usinas poderá ser autorizada pelos estados, como explica a repórter Ana Beatriz Santos.
Para o relator da proposta, senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, a medida é positiva porque vai gerar empregos, principalmente nas pequenas localidades, e aumentar a quantidade de energia elétrica disponível no país.
Porque vem, além de gerar emprego, vem aumentar ainda mais o fornecimento de energia em um prazo curto. São pequenos empreendimentos que podem ser feitos com 6 meses, 1 ano, e com isso vem ajudar a diminuir o caos energético que tem hoje.
Com a aprovação da Comissão de Infraestrutura, a matéria que veio da Câmara dos Deputados segue para o plenário do Senado, onde deve ser votada em regime de urgência.
O senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, afirmou que a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos deve ser prioridade para preservar o meio ambiente e melhorar o sistema produtivo e a saúde da população.
A falta de cooperação entre os atores envolvidos, o desrespeito a diversidades locais e regionais, a falta de incentivos fiscais, a dificuldade financeira dos municípios e os conflitos de legislações são os principais problemas que, de acordo com Cícero Lucena, impedem que a Política de Resíduos Sólidos seja implementada.
Por isso, o senador solicitou fontes de financiamento para viabilizar a política de resíduos sólidos.
Não basta apenas fazer leis e formular políticas, é preciso saber se elas estão sendo implantadas e dando resultados. Que esta casa possa, de fato, cumprir o papel que lhe cabe e fiscalizar a execução das políticas públicas e preencher as lacunas legislativas que ainda persistem a respeito do tratamento de resíduos sólidos em nosso país.
As cheias que atingem o Acre preocupam o senador Aníbal Diniz, do PT. Segundo ele, as rodovias estão alagadas, o que tem dificultado o transporte de mercadorias e provocado uma forte depressão econômica no estado.
ele saudou as iniciativas de transporte aéreo de mercadorias, mas alertou que a solução é ainda insuficiente e pediu sensibilidade do país diante das dificuldades enfrentadas pelo setor produtivo acreano.
É uma situação realmente muito preocupante, que vai se estender por algum tempo e vai exigir uma solidariedade do governo federal no que diz respeito à busca de alternativas para esses empresários.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, chamou atenção para o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas que alerta sobre consequências do aquecimento global.
Pelo documento, as temperaturas devem subir até 4,8 graus neste século e o nível dos mares aumentará entre 26 e 82 centímetros até o ano de 2100.
As secas ficarão mais severas e as perdas nas colheitas de milho, arroz e trigo podem ser de mais de 25% até 2050, segundo estimativas.
O senador também registrou que os cientistas alertam para o aumento das tempestades e para a redução de oferta de água potável, o que pode provocar disputa entre países. Todas essas mudanças, segundo Rodrigo Hollenberg, aumentarão o preço dos alimentos e comprometerão a economia.
Esses números sinalizam para uma tragédia sem dimensões na história da humanidade.
Já o Brasil é um exemplo para o mundo no que se refere à questão ambiental, afirmou a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. Segundo ela, nos últimos 10 anos, o país reduziu em 80% o desmatamento da Amazônia.
Ela também citou dados do painel intergovernamental de mudanças climáticas para mostrar o protagonismo do país na área ambiental, como técnicas alternativas desenvolvidas aqui.
Entre essas técnicas estão manejos comunitários de áreas naturais, criação de áreas protegidas, acordos para conservação e pagamentos por serviços ambientais.
Em relação à questão ambiental e, sobretudo, às mudanças climáticas, o Brasil tem sido uma voz muito importante no cenário internacional. Tem sido um dos maiores e mais fortes protagonistas nesse cenário de negociação internacional, sobretudo em vistas a 2015, quando deverá ser renovado um novo acordo a ser assinado por todos os países do planeta.
O advogado Vinícius Leôncio compilou em um livro toda a legislação tributária brasileira. Resultado, a obra tem 42 mil páginas e 7 toneladas e meia. Ainda segundo ele, no Brasil são editadas em média, por dia, 35 novas leis tributárias.
E isso, na opinião do senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, explica por que o Brasil precisa de uma ampla reforma tributária que simplifique a cobrança e melhore a distribuição do dinheiro arrecadado entre União, estados e municípios.
A legislação tributária, além de tirar a competitividade no mercado internacional, também complica a vida dos médios empreendedores, que gastam 2.600 horas por ano para interpretar e entender as regras.
Nos Estados Unidos, o gasto médio anual é de 175 horas, na Inglaterra, 110 horas e no Uruguai, 310 horas, como observa Cacildo Maldaner.
São mais de 3 meses de esforços dedicados exclusivamente a destrinchar a papelada, que se soma aos 5 meses de ganhos destinados ao pagamento. Isso mesmo, o Brasil precisa dedicar 150 dias de rendimentos apenas para cumprir suas obrigações tributárias, numa carga correspondente a 36% do PIB nacional.
Ao lembrar os 50 anos do golpe militar, o senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, defendeu a punição de militares que usaram o poder do Estado para torturar e matar presos políticos.
Ele considera inaceitável, por exemplo, que fiquem impunes pessoas como o coronel reformado Paulo Malhães, que em depoimento à Comissão Nacional da Verdade admitiu que torturou, matou e ocultou o corpo de várias pessoas que lutavam contra o regime militar.
Segundo Jarbas Vasconcelos, o coronel falou com arrogância sobre essas mortes, por estar amparado pela lei da anistia. Ele defende que o poder público tem que tomar alguma providência para que pessoas como Paulo Malhães não fiquem impunes.
Esse é um acerto de contas para a nossa história que precisamos estabelecer. É preciso que o governo federal, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal tomem alguma iniciativa.
As próprias Forças Armadas também não devem se omitir. Precisam deixar claro que comportamento como o desse coronel da reserva representa um passado odioso, que não deveria ter ocorrido, que deve ser condenado.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.